Caros e nobres irmãos, colegas, companheiros, servas do Senhor, bom dia. Bom dia, povo de Deus. É bom estarmos aqui mais uma vez. Agradeço a apresentação, o carinho do pastor, do missionário Jeremias. Essa questão de tempo, essa questão de primeiro ou segundo, às vezes não faz diferença, não? A diferença está no servir ao Senhor e no andar na sua presença. Às vezes alguém chegou ontem e está melhor do que quem chegou há muitos e muitos anos, mas pela misericórdia é bom permanecer, não? Lutar, vencer e permanecer. Na verdade, eu tive a honra, o privilégio de chegar nos primeiros dias do início da ITEG, do início da ICB. É fato que o nosso apóstolo chegou em Belo Horizonte por outro ministério, e só em 66 que de fato a ITEG começou. E foi exatamente em 66, quando a ITEG deu início, que nós chegamos lá na rua Três Pontas, 550, no bairro de Carlos Prates, em Belo Horizonte. E depois foi construído o tabernáculo da rua Patrocínio, e eu já estava lá, era garoto, cheguei com 13 anos, já estava lá dando nossa parcela de ajuda, carregando tijolo, na verdade era adobo, tijolo de cimento, não é? E foram experiências gloriosas. Quando Deus mandou para cá, nós viemos, eu já estava com 16 anos de idade, e desde os 14 anos que o apóstolo me recolheu, me levou para a casa dele, e isso eu sempre falo e me emociono, porque foi Deus que o usou, ele não me conhecia, não sabia de nada. E eu estava literalmente morando no mato, porque minha mãe amorosamente tinha sido usada por Deus para me pôr para fora de casa. Não por ruindade, acabei de dizer, não estou dando força às palavras, não. Foi Deus a usando de fato. E qualquer mãe, ela já partiu, qualquer mãe não gosta de ouvir isso, mas foi Deus a usando. E sem saber, o apóstolo, um dia fomos falar com ele, ele obviamente não me conhecia, ele apenas deu um tapa na minha cabeça e perguntou: jovenzinho, você ora? Oro sim, senhor. Com ele orar era a primeira coisa, não? Oro sim, senhor. E é o que eu fazia mesmo. Ele diz: pois então, às 6 horas, às 18 horas, você esteja ali no porão orando. Isso era umas 3 da tarde. Quando ele saiu, eu já fui para o porão. Isso era uma segunda-feira. Segunda-feira era o dia do grande culto para todos os pastores e lideranças de Belo Horizonte, que tinha mais de 40 tabernaclinhos. Você sabe que Casa da Bênção só veio a se tornar, na verdade, o Ministério Casa da Bênção na década de 80, nos finais dos anos 70, anos 80. Antes era tabernáculo. Nós vamos ao tabernáculo. Pois bem, então, todos os líderes, as lideranças, evangelistas, presbíteros, pastores, iam na segunda-feira para o grande culto. Mas, quando ia chegando às 7 da noite, que era a hora que ele ia chegar, né? Obreiros é assim. O pessoal vai chegando. Mas desde as 3 da tarde, 4, antes das 4, eu já estava lá no porão. E Quando ele chegou, já estava cheio, eu estava lá que nem pinto no lixo, pulando e falando em línguas, pingando suor. Aí a visão de águia, nosso apóstolo, não era pardal, muito menos galinha, era águia. A visão de águia funcionou e ele me viu pequenininho, né? Só tinha 14 anos de idade, e chamou todos para cima e disse: jovenzinho, vem para aqui. E me pôs lá em cima: senta aqui. Sim, senhor. E eu não tinha nem Bíblia, que hoje é fácil demais. É raro alguém que tenha uma Bíblia só, né? Principalmente obreiros, tem muitas Bíblias. Naquele tempo era dificílimo conseguir uma Bíblia inteira. Eu tinha um Novo Testamento dos Gideões, em inglês e português. E eu agarrado com a minha Bíblia, meu Novo Testamento. Em determinado momento, estava super cheio, e ele disse: tem um jovenzinho aqui que ora, vocês querem ouvi-lo? Evidentemente, queremos. E eu tremia dos joelhos baterem, né? E tive que ficar passando o microfone de uma mão para outra para ele não cair, de tanto que tremia. Mas eu orava e realmente eu já falava. Pode dizer que prega, mas tinha unção. Pregava nas ruas, nos pontos de ônibus, dentro dos ônibus e etc. E nas favelas, a gente não parava. Aí eu peguei o microfone tremendo e dei aquela palavra. Não sei se falei certo ou errado. Mas o certo não quer dizer o vocabulário, quer dizer as palavras, aquilo que sai, que vem de Deus, do coração de Deus. Impactou, o pessoal ficou de pé, bateu palmas. Quando terminou o culto, todos iam saindo, ele, vocês conheceram, o apóstolo é um pouco maduro, ou velho. Isso aí ele tinha 26, 27 anos de idade, imagina, como que o homem era impetuoso. Aí ele saiu rápido, ele foi no escritóriozinho, pegou a bolsa rápido e saiu pelo meio da multidão, certamente para passar perto de mim. Quando passou perto de mim, ele disse: jovenzinho, pega aqui minha bolsa, minha pasta. Sim, senhor. Peguei e estou até hoje, graças a Deus. Quando chegou no carro, ele disse: entra. Sim, senhor. Entrei. Eu vim da roça, então a gente aprendeu, sim senhor, pois não, tal. Chegou em casa, ele morava na rua Raul Soares, num apartamento, parece que no terceiro andar. Ele abriu a porta, entrou, mãe Ruth, e eu parei, fiquei parado. Ele: entra, jovenzinho, com licença, vem aqui. Me levou num quarto, abriu a porta e disse: tem duas camas aí, aquela ali é do Wilson, que é um missionário Wilson, que é 10 anos mais velho do que eu, e aquela ali é sua, e tem um guarda-roupa ali, pode colocar suas coisas. Que coisas! Mal tinha que estava vestido, e glórias a Deus, o sapato era só a sola de cima, e a meia só o canudo, mas cheio da unção. Ele perguntou: você acorda fácil? Acordo. 5 da manhã a gente tem que estar de pé para ir para o rádio. 4:30 eu já estava na porta dele. E fomos para o rádio. Obviamente que eu não vou contar toda a trajetória, mas a do rádio. Chega no rádio, eles disseram: estava ele, missionário Wilson, e Zé Roberto, pai de Moisés. Ambos já eram evangelistas, primeiro do que eu, porque eu sou mais novo do que eles. Aí eles disseram: você vai falar o testemunho daquela senhora que testemunhou ontem à tarde no culto e tal. Sim. Aí na minha vez eu disse: a dona fulana de tal, que mora no bairro tal, na rua tal, que sofria dos fígados. Naquele tempo era ao vivo, né? E eles, eu bem, cheio da unção. Achei que abalei, né? Quando terminou que entramos no carro, eles, ei, caipira, no Nordeste fala matuto, em Minas é caipira. Ei, caipira, na sua terra as pessoas têm quantos fígado? Eu, hein? O quê? Bom é a pessoa não saber e ter escola e aprender. A Bíblia diz, ensina o sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina o tolo e você se dará mal. Mas eu não entendi bem. Aí eles disseram, a pessoa tem pulmões, tem rins, mas tem fígado porque é um só. Tá bom. Era muito rudimentar, mas glórias a Deus que tivemos a oportunidade de ouvir, de ser criticado e aceitar crítica e de estar ao lado de grandes homens. Quem quer conseguir bênçãos, conseguir vitória, conseguir sucesso, esteja do lado de quem tem. Ao lado de grandes homens, tem grandes homens. Atrás de grandes homens, tem grandes mulheres. Ao lado, sempre, né? Amém? Então, tenho o privilégio do apóstolo ter me acolhido, ter me adotado praticamente, a mãe Ruth ter me tolerado, e logo, logo começamos a andar esse Brasil, e pela graça de Deus, tivemos a oportunidade de chegar na frente, chegar primeiro, tanto no sul, fui para daqui, depois viemos para aqui em 1970, já fui para Porto Alegre, e depois abrimos igreja, fizemos trabalho interior de São Paulo, de Minas, etc. Depois fui, em final do ano 70, fomos para Manaus. E daqui a Belém era estrada de chão. Gastamos 5 dias daqui em Belém, porque o ônibus não podia continuar por causa dos atoleiros, parava, a gente tinha que descer, arregaçar a calça, carregar o que tinha na cabeça para encontrar outro ônibus à distância. Mas chegamos em Belém. O dinheiro que eu consegui foi... Eu consegui mais dinheiro, porque eu tinha uma máquina fotográfica, a gente tinha que se virar, minha mãe tinha 10 filhos menores, então criança de todas as idades tinha que aprender a trabalhar e se virar em tudo. Eu, aos 14 anos, já tinha aprendido a fotografar, já tinha aprendido a trabalhar em marcenaria, não era um marceneiro, mas já conseguia fazer alguma coisa, e N coisas. E aquela máquina que a gente tinha tido um sacrifício tremendo, a minha mãe conseguiu para mim fotografar. Eu, nessa época de ir para Manaus, a mãe Ruth, a máquina me custou, compramos ela por 450, a mãe Ruth disse, eu te ajudo, me deu 250, graças a Deus, pela máquina, e alguns irmãos ajudaram, eu consegui 450 cruzeiros. E o meu colega, que era obreiro, eu já era evangelista, conseguiu 250. Então, eu com 450 cruzeiros e ele com 250, partimos daqui para ir fazer campanhas de evangelismo em massa na região amazônica, sem nunca ter ido, sem conhecer. Chegamos em Belém, quando estávamos andando pela rua de Belém, encontramos meu cunhado e minha irmã, que o apóstolo os mandou para assumir uma igrejinha em Manaus. E eles foram de avião da FAB, conseguiram uma passagem pelo avião da FAB, sem dinheiro, sem nada. Como eles chegaram mais cedo de avião, já estavam uns 3 dias lá em Belém, hospedados numa pensão, mas aquelas pensões tinham rato e baratas. mas já iam para a Caixa Econômica penhorar as alianças de casamento para conseguir pagar a pensão. E aí eu me interferi e disse, não, eu tenho dinheiro, deixa comigo que eu pago. Fomos lá e pagamos 48 cruzeiros da pensão deles. E Deus é tão bom que tinha navio saindo naquele dia para Manaus, que é 8 dias de viagem. O navio sairia naquele dia, porque era só de 15 em 15 dias. Imagina a gente num lugar estranho com aquela durante 15 dias. Aí compramos passagens no porão do navio, porque tem primeira, segunda e terceira classes. Compramos na terceira classe. E minha irmã já estava grávida de uns 2 meses. E fomos. Agora, a comida do navio era feita, comida da terceira classe, era feita com sebo de boi. E a pessoa só consegue comer se estiver quente. Se esfriar, misericórdia. E o café da manhã era um café ralo com um pedaço de pão que eles produziam lá, sem manteiga, sem nada. Mas eu e Fernando nos tornamos conhecidos porque éramos os primeiros a chegar na fila, tanto para o café da manhã como para o almoço e para a janta. E glórias a Deus, fomos até Manaus. Dentro do navio, acabamos, Fernando tocava violão, alguém tinha um violão lá, começamos a tocar, cantar, fizemos amizade. E teve um cidadão que depois descobrimos que estava indo de fuga, porque era assaltante em Belém, e ele estava viajando naquela situação ali, escondido, mas nós conquistamos ele sem saber quem ele era, só soubemos mais tarde. E ele ajudou minha irmã, meu cunhado, quando o navio parava, ele comprava frutas para eles e etc. Deus sempre cuida, né? E chegamos em Manaus, evidentemente, na situação mais precária que vocês possam imaginar, nos finais dos anos 60, princípio dos anos 70. Muitos aqui não tinham nem nascido. Mas, graças a Deus, não levou muito tempo, estávamos sendo colocados na mídia, porque começamos a fazer trabalho na praça, na rua, na praça do mercado, arrumamos pandeiro. Este rapaz que era assaltante, que a gente ganhou no caminho, ele era virado, né? Ele arrumou pandeiro, arrumou violão para a gente, e a gente ia com pandeiro, com violão para a rua e cantava, e começamos a atrair o povo. De repente, a mídia, jornal e televisão estava chegando para nos entrevistar. Aí pensamos em fazer um grande trabalho para reunir multidões, mas o meu cunhado era o responsável, era quem tinha a ordem do apóstolo, interferiu e etc. Para não brigar, nos separamos e fomos orar. Encontramos alguém que nos cedeu um local na sua casinha, aí nos fechamos dentro de um quarto, passamos 3 dias sem comer e sem beber, nem água. Nesse ínterim já tinha um grupo de irmãs de outro ministério, do Brasil para Cristo, que já tinha nos conhecido e já nos dava algum respaldo. Aí essas irmãs ficaram preparadas para quando nós saíssemos do jejum, já estaria alguma coisa lá para a gente comer. A casa era de um cidadão que morava sozinho, solteiro. E assim foi. Mas só que naquele jejum, Deus nos mandou para Porto Velho. Deus nos moveu que nós fôssemos para Porto Velho. E como? Como que eu consegui 69 cruzeiros? No caso, eu era o líder. E conseguimos, através do Paulo Rezende, conseguimos conhecer um oficial do Exército, tenente Marinaldo, e este cidadão, este tenente, conseguiu passagem na Força Aérea, na FAB, para nós, de Manaus para Porto Velho. Agora, Manaus, na época, tinha 300 mil habitantes. Porto Velho não tinha mais do que 50 mil. Hoje, Manaus tem 3 milhões, aproximadamente. Hoje, Porto Velho tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. Você imagina como era. A gente não via cidade, via mato. E fomos para Porto Velho sem conhecer ninguém, nem o lugar. Pela fé, Deus mandou, estamos indo. Conseguimos ir de avião, a primeira viagem que eu fiz de avião, e já cumprindo um sonho que Deus tinha me dado. Na verdade, não foi bem um sonho. Eu, minha irmã e outro garoto da minha idade estávamos fazendo uma vigília em Belo Horizonte, em 68, 69, mais ou menos, e a vigília estava muito pesada. Nós paramos de orar, e eles se assentaram num canto e começaram a conversar. Éramos só nós três. Aí eu saí de onde eu estava e me aproximei deles, e eles estavam dizendo: um dia vamos sair por aí pregando o evangelho. Os dois, minha irmã e o outro garoto da minha idade na época. Aí ela disse: eu vou sair naqueles ônibusão, porque a gente só andava a pé, não podia pagar ônibus coletivo. Eu saía da Gamileira e ia para Caetano Furquim. Alguém aqui conhece Belo Horizonte? Saía da Gamileira e ia para Caetano Furquim a pé, para fazer um culto. Saía 11 da manhã, chegava 6 da noite, andando a pé. E ainda não tinha nem energia, tinha que chegar e arrumar lamparina, querosene, arrumar o salãozinho e chamar o pessoal. Pois bem, então nessa noite, quando eu me aproximo deles, eles estavam dizendo isso. Aí eu interferi na conversa e disse: um dia eu vou sair por aí de avião. Quando eu disse: um dia eu vou sair por aí de avião, eles deram risada de segurar a barriga. Era impossível. Isso não era jamais cogitado para pessoas como nós, que não podíamos pagar uma passagem de ônibus coletivo. E andar de avião naquele tempo também era para ricos. Pois bem, isso era 68, 69, mais ou menos. Pois no final de 70, nós já estávamos fazendo essa viagem. Eu sabia que ia sair glória aqui. Já estávamos indo, avião da FAB, mas é avião, de Manaus para Porto Velho. De graça. Oxe. Aí, chegamos em Porto Velho, o único contato que tínhamos era uma senhora que havia sido criada com outra família, mas era oriunda de Rondônia. Rondônia ainda era território, e tinha familiares lá. Mas o único contato que ela tinha era uma irmã dela, e sabia que o cunhado trabalhava numa padaria chamada Santa Catarina. Então descemos no aeroporto, eu tinha 69 cruzeiros, paguei 10 de táxi, fomos para o centro da cidade e fomos procurar a tal da padaria. Lá chegando, eles disseram: ah, é o senhor fulano de tal, que era vigia noturna aqui. Já se viu que era pobre, né? E onde ele trabalha hoje? Ele deve ser parece que ele trabalha numa serraria aí na beira do Rio Madeira. Fomos para lá, chegamos, já estava meio de noite, ele já tinha chegado. Quando ele nos viu, assustou-se. Era um pequenininho, menor que a gente, pobrezinho. Nós nos identificamos como evangelistas vindo de Brasília. Ele ficou assustado e achou que nós tínhamos. Nos levou para o casebre deles. E lá tinha um quarto de madeira, tudo de madeira. Tinha um quarto onde tinha uma cama, sem colchão, que uma filha que havia engravidado e arrumou uma filha, hospedava lá, usava essa cama. E tinha mosquiteiro. Lá, mosquiteiro era produto de primeira necessidade de Chique, não era qualquer um que tinha. E nessa cama tinha por causa da criança. Aí eles tiraram a filha e a neta e nos colocaram naquela cama. Mas os dias passaram e nós não tínhamos nada. Mas nós íamos para os igarapés e pegávamos peixe à mão, cortávamos pau, árvore de tucumã, para tirar o broto que é, como é que? Palmito, muito bem, obrigado. Para comer, e íamos à beira do rio, e conseguíamos manga, frutas e etc. E batalhando. A visão era fazer uma campanha de evangelismo em massa. Fomos procurar a igreja da época, grande, era a Assembleia de Deus, procuramos o pastor. Quando ele nos viu, ele nos pôs para correr, o nome dele era Leonardo. Sem problema, não existe barreira. Existe fé e vontade, e a pessoa acreditar. E isso nós aprendemos no tabernáculo, na casa da bênção, com um homem que Deus levantou através da fé. Pensa, nosso apóstolo. Aí, resultado. Eu tinha ganhado um terno em Manaus de alguém. Deixa-me ver se tem alguém aqui que eu imagino, talvez da altura dele ali, mas grandão. O terno era mais ou menos da cor da roupa da irmã aqui. Era de linho. Como era muito grande, alguém, uma costureira, teve a ousadia, não era uma costureira, a ousadia e a bondade de arrumar aquele terno para mim. Aí a boca da calça era bem fechadinha, aqui bem largão. Era daquele que você anda e faz, e vai, e como era linho, vai amassando e virando uma sanfona. Eu tinha uma gravata de classe, que o Ramos de Carvalho, quem se lembra do Ramos? O Ramos de Carvalho tinha me dado, trazido da Inglaterra. Ele foi locutor da BBC de Londres. Aí, gravata de classe. Eu colocava a camisa filha única e aquele terno, colocava aquela gravata, saía na rua com mais 40 graus, não tinha quem não saísse das casas para olhar. A gente abalava. Abalava. O Fernando não tinha terno, só tinha um blazer e uma gravata também. O Fernando falava inglês e tal. Aí eu disse para o Fernando: Fernando, nós vamos falar com o governador. Hein? Com quem? Com o governador. Deus vai abrir as portas através do governador. O governador era coronel, porque o Estado não era Estado, o Estado era território, e era o auge do governo militar. Era João Marcos o nome dele. Aí eu coloquei meu terno, o Fernando blazer dele, fomos para o palácio. Chegando lá, não pedimos nem audiência. Na portaria já fomos entrando, com a posta era assim. A posta não tinha barreira, não. Aprendi com ele, glórias a Deus. E chegamos no chefe de gabinete, tem audiência? Não, mas viemos aqui falar com o senhor governador. Foi lá dentro, voltou, pronto. O governador resolveu nos atender. Eu tinha 17 anos de idade. Aí entramos, expusemos a ele a nossa visão, e não é que Deus trabalhou? disse: o que vocês querem? Nada, só queremos a sua palavra. Eu posso fazer um bilhetezinho, dá para vocês, dizendo que eu apresento vocês. Olha, imagina, um coronel. Pois com aquele, é bilhete o nome? Sei lá. Não era uma carta, era um papelzinho. Digamos, um memorando. Com a assinatura do governador. Era o que a gente precisava. Nós precisávamos de local para fazer uma campanha. Precisávamos, a rádio só tinha uma, e era dos padres. Evangélico não dava um psiu na rádio Caiari, dos padres. E só tinha um jornalzinho na cidade. Mas fomos no jornal, tinha gráfica. O jornal, com a assinatura do governador, cedeu para nós anúncios. Era de graça, tinha negócio, gratuitamente. E as portas foram se abrindo. Aí, determinada manhã de quinta-feira, a dona da casa, do casebre que nós estávamos hospedados, convidou o pastoreco da igreja, desculpa usar essa expressão, um ignorante, analfabeto, de uma adventista da promessa. Me imagina, adventista já é a luta, e da promessa. E este cidadão, a pedido dela, veio nos destratar. Aí, pela manhã, eu tinha até recebido carta daqui, da família, e eu tinha lido, estava orando e chorando. Quando eu saí lá fora, com o rosto molhado de lágrimas, ela estava lá estendendo roupas com ele, pronto para nos despelar. Aí eu tive que ficar lá de pé durante mais de meia hora. Ele só não me chamou de doce nem de rapadura. Nos arrasou. Malandro, vagabundo, desocupados e etc, etc. Quando não teve mais argumento, que eles pararam, eu, com licença, posso sair? Entrei no quarto, chorando. Dei as mãos ao Fernando e disse: Fernando, isso é Deus trabalhando. Eles estão certíssimos, nós estamos na dependência de Deus. Mas hoje à noite eu vou na bleia de novo. Que isso? O pastor pôs a gente para correr. Pois eu vou. Se você quiser ir, vamos. Eu estou com você. Aí fomos. Quando chegamos, assentamos, era aquele chamado culto de doutrina, né? Na Blen, hoje eu não sei se ainda é assim, era a maior igreja, tinha muita gente na cidade. Assentamos no último banco, estamos lá, de Bíblia na mão, com aquele terno. Aí, de repente, passa um rapaz, já o salão cheio, passou um rapaz, foi até o meio, olhou para trás, voltou, estendeu a mão: a paz do Senhor, amado irmão. Paz do Senhor, amado irmão. A forma deles. E qual a graça do irmão? Graça é nome, né? É Jaime Caieiro, sou evangelista Jaime Caieiro. E do irmão, sou obreiro Fernando Gadelli. Só isso, ele continuou, foi, eles chamam de tribuna. Ele foi lá para cima, cochichou com o pastor, o mesmo que tinha corrido conosco, claro, era o pastor da igreja. Cochichou e voltou. Ele voltou: olha, amados irmãos, o pastor presidente está chamando os amados para a tribuna. Aleluia. Nós o acompanhamos, chega lá em cima, sente-se aqui. Aí o pastor, você sabe como é, na blé, não sei se ainda é assim. O pastor fica sentado, só levando para anunciar o número do hino que vai cantar. Vai no microfone e anuncia, no pedestal. Aí ele chegou para nós e disse: qual dos dois fala primeiro? Eu disse: ele. Ele. Aí, daí a pouco ele disse: qual o nome do amado irmão mesmo? Fernando. Que está o irmão Fernando de Brasília e tal. deu um microfone. Fernando tirou logo o microfone do pedestal. E falou poderosamente. Tá bom, e eu estou lá. Daí a pouco, como é que é seu nome mesmo? Evangelista Jaime Caieiro. Ah, vamos ouvir essa aqui. Olha que eu só tinha 17 anos. Aí me levantei. E o Espírito de Deus já tinha colocado no meu coração um verso da palavra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do santo nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, o culto ficou por nossa conta. O Espírito de Deus tomou conta. Dons a gente recebe, mas tem a forma de usar. Eu não posso dizer que eu tenho dom de revelação, nunca vi um anjo. Não precisa, a gente precisa da palavra. Mas naquela noite, Deus quis. Aí eu disse, tem um irmão aqui no meio, tinha bem umas 500 pessoas lá. Tem um irmão ali no meio, que sofreu um acidente, e esse acidente foi na mata, e ele teve quebras de ossos da costela, e o Espírito de Deus está me mostrando que são 3 ossos, e ele está de camisa, mas está enfaixado, porque osso de costela não tem jeito de colocar gesso, e ele vai ser curado agora. Ninguém sabia, o Espírito de Deus sabia. O irmão levantou-se, veio para frente, eu disse, tira a camisa, estava enfaixado. Pode tirar, tira essa faixa. Não, porque ele veio assim, né? Que nem múmia. Pode tirar a faixa. Se permitir, eu vou aí e tiro. Desenrolamos o homem foi curado e glorificou. Aleluia. Amém. Aí, irmãos, a partir deste momento, o pastor esqueceu do microfone, e mais gente foi curado, e pedi a ele se eu podia orar para quem quiser ser batizado com o Espírito Santo. Lá, um ser batizado, ele só consagra ao ministério quem é batizado com o Espírito Santo, e é uma dificuldade. Um ser batizado é uma luta. Naquela noite, 11 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Quando terminou o culto, não sabiam o que fazer conosco. Queriam nos levar para o grande hotel. Dissemos não. Aí o irmão João Moreno, vendo aqui nosso querido Robert, me lembro desse irmão João. Esse irmão João tinha ganhado dinheiro num garimpo e tinha construído uma grande casa. E ele tinha um filhinho, que ele estava com ele nos braços, que foi curado também. Naquela noite, sofria de bronquite, era bem magrinho o Joãozinho. Aí o irmão João veio com a voz mansa e disse, se os amados irmãos não importarem, eu gostaria de ter a honra de tê-los na minha casa. Não sou digno, não. Oh, maravilha, muito obrigado. Resultado, de manhã a mulher do casebre lá, com o pastor Eco dela, foi lá e nos descascou. À noite já chegamos de carro para pegar nossas coisas. Fomos para a casa do irmão João. No outro dia de manhã, o irmão Samuel, que era irmão da irmã Mariazinha, que era esposa do irmão João, chegou para nos levar num alfaiate e para fazer um terno para cada um, sobre medida. Trouxe relógio e colocou um carro à nossa disposição. Só não aceitamos, porque eu era de menor, evidentemente não dirigia, nem Fernando dirigia. Mas colocou um motorista à disposição a hora que quiséssemos. A partir daquele dia, as portas se abriram. Nós, antes, porém, nos dias das vacas morrendo, um dia nós íamos pela rua, molhado de suor, e Fernando era muito comilão, e tudo que a gente comia era Guaraná, que lá tem uns Guaraná da garrafa grande assim, parecendo cerveja, e bolacha, creme crack. E Fernando queria comer umas duas vezes no dia, e eu não comia, né? Todo dinheiro que chegamos com ele foi 69, imagina. Aí um dia ele perdeu as estribeiras comigo na rua e disse: olha, pois eu vou desistir, eu vou embora. Eu parei, olhei para ele e disse: você vá para onde você quiser, eu não te chamei, eu estou aqui porque Deus mandou. Agora fique bem atento, está vendo aquilo ali? O quê? Aquele muro azul? É, pois aquele muro ali é do estádio. Você vai ficar sabendo que eu enchi aquele estádio de gente para receber a bênção de Deus, e depois eu não te aceito mais. Não, eu estou com você, estou com você. Então vamos lá. Aí a partir daquela noite, já fomos para a casa do irmão João, no outro dia, como já diz, os irmãos, o pastor da Bleia, pôs tudo à nossa disposição também. Os irmãos brigavam para fazer refeições, que eram verdadeiros banquetes para nós. E conseguimos aquele estádio com assinatura do governador. A única coisa que não conseguimos de graça foi a energia, porque havia uma lei que não podia doar energia, mas tudo foi de graça, com a ajuda dos irmãos da Assembleia de Deus. A prefeitura montou um grande palanque lá dentro do estádio para nós, e colocamos carro de som. A imprensa do governo fez os folhetos, e nesse ínterim Deus foi operando. Uma manhã convidaram a gente para ir num culto de oração que eles chamam, como é que chama na Bleia? Círculo de oração. Aí nós fomos, só que eu não fiquei porque eu estava resolvendo coisa, deixou o Fernando lá. E quando eu saí, vim embora, terminou a oração, o zelador da igreja tinha 11 anos que estava paralítico. Aí levaram o Fernando na casa que tinha lá no terreno da igreja para orar por ele. E quando Fernando orou, disse: levante e ande. E o homem levantou e andou. E o Fernando: venha. E o homem correndo atrás dele, foi curado. Aí imagina, na Bleia, a notícia espalhou, e para a glória de Deus, nós fizemos a campanha no estádio Aloysio Ferreira. Eu tenho fotos até hoje, e até admirar, porque eu era menino, né? E o mínimo de pessoas que esteve naquele estádio ali por noite começou com umas 5 mil pessoas e foi a mais de 10 mil pessoas por noite. Cego vendo, paralítico andando. Levaram um homem na cama, literalmente na cama. E no momento o Espírito de Deus me moveu. A gente não ungia com taça, a gente ungia era com vidrinho de óleo. Eu fui aonde estava o homem, ungi o homem e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. O homem se levantou, foi embora andando, a cama ficou lá como testemunho. E acabaram querendo nos prender depois, porque estava havendo tumulto na cidade, onde o povo sabia que nós estávamos. Mandaram intimação para nós e tudo mais, e naquele tempo prendia mesmo. O resultado é que nós fomos para o Acre, fomos para Rio Branco, lá no Acre. As coisas já estavam bem diferentes, tínhamos levantado ofertas, agora tínhamos meios, e a dona da casa, durante a campanha, foi lá falar conosco, não conseguiu, porque agora tinha que pedir audiência. Não que a gente fique importante, é que Deus é Deus, né? Quando terminamos a campanha, fomos lá na casinha, no casebre dela, levamos presentes e etc. E agora fomos para Rio Branco, Acre, de 600 quilômetros de terra, de Porto Velho ao Rio Branco, atravessando balsas e tudo mais. Mas lá chegando, Claro, as portas se abriram, mas só que íamos fazer uma campanha também. De 8 dias, no, na segunda noite, tinha gente até em cima das árvores para nos ver quando a gente chegava. A gente passava o dia todo sem comer, só comia 10 horas da noite. Quando a gente chegava para subir para o palco, o povo não queria deixar, não. Cheguei primeiro, não sabia quem era a gente e nem acreditava, né, quando olhava para a gente. Mas Deus usa as coisas que não são. Deus procura homens e mulheres que crê. Está escrito, vocês sabem, eu não preciso nem citar. Profeta Ezequiel, Deus procura um homem que tapa as brechas. Precisa de pessoas que não cria caso, resolva casos. Não crie problemas, resolva problemas. Precisa de pessoas que acreditem. E não interessa a cor, não interessa a altura, não interessa o peso, não interessa a beleza física. Porque o Senhor nosso Deus, Ele não trabalha com aparência, Ele trabalha com atitude. Ele trabalha com atitude. Bem, para terminar lá no, em Rio Branco, na segunda noite, a polícia do DOPS foi na casa onde estávamos hospedados. Na verdade, a gente fazia refeição na casa do pastor e hospedávamos na casa de um membro ao lado. E estávamos dentro da casa do pastor, umas 10 e pouca da noite, quando chegou um carro com 5 homens, era da polícia, do DOPS, polícia política da época, no auge do governo militar. Já era início do ano 71. Aí nos chamou, nós nos apresentamos, já estávamos com roupa de dormir, de chinelo e tal. E eles disseram, queremos que vocês nos acompanhem. Permita que a gente entre ali para trocar de roupa, na casa vizinha. E eles acompanharam, nós entramos. Como trocar de roupa não é tão rápido, demoramos uns 10 minutos, eles invadiram a casa e nos arrastaram. E nos levaram para um lugar escuso, e lá foi o interrogatório o resto da noite. Como Fernando, eu é que liderava, eu era mais novo, mas liderava, eu era evangelista. Fernando mostrou a identidade dele, ele é pernambucano e é da família Gadelha. A família Gadelha é família tradicional no Recife, no Pernambuco. E ele tinha, inclusive, um tio coronel. Na época do governo militar, ser parente de militar já era tudo. Quando ele disse que tinha um tio que era coronel, pronto. Ele foi colocar de lado. E você tem pai? Não. Tem mãe? É, tem. Mora com ela? Não. Onde ela mora? Em Brasília. Eu não era nada e não sou. Nós somos servos. Então, é óbvio, sobrou para mim, me espancaram, rebentaram meus ouvidos. E depois da sessão de tortura, nos levou para a penitenciária. E na penitenciária nos trancou, evidentemente. Me deu um noque. De manhã, os presos é que fazia café da manhã e tudo mais. Levaram café da manhã lá e eu conseguia, descia. Mas Fernando era tranquilo, comeu o meu e o dele. E, glórias a Deus. Só que a casa, o irmão que nos hospedava, trabalhava com desembargador, era motorista do desembargador. E no outro dia eles entraram em ação e apareceram não sei quantos advogados, etc. Aí disseram que nós íamos mofar lá, 5 da tarde já chegaram com um carro novo e nos pediram que os acompanhassem, nos levaram para o gabinete do secretário de segurança. Nesse ínterim já tinha recolhido nossas coisas, inclusive os dinheiros que a gente aprendemos a levantar oferta, seja onde for, né? Era na rua, você onde for, já tinha uma sacola cheia de dinheiro. Aleluia. Aí, cheia força de expressão. Dinheirinho daquela época, cruzeiro, um cruzeiro e tal. Mas aí o secretário nos tratou com muito respeito agora, né? Tinha advogado já, que a gente não sabia nem quem era. Mas ele disse, olha, o Estado não está preparado para o que vocês fazem. Nós não estamos preparados. Nos taxaram de subversivo, porque o Acre é um Estado que, em parte, foi tomado da Bolívia e do Peru, se não me engano. Então, a segurança era muito maior ali. E qualquer pessoa que reunisse gente na época era tido como subversivo. Então, nos taxaram de subversivos. Mas nos expulsaram do Estado. Nós só saímos do gabinete do secretário, acompanhado de agentes, que nos levou ao ônibus, nos colocou dentro do ônibus e só saiu quando o ônibus deu partida. Nos expulsou do Estado e o secretário disse, um dia, talvez, vocês poderão voltar aqui quando o Estado estiver mais preparado. E glórias a Deus que a Casa da Bênção está lá. E abençoada para a glória de Deus. Amém? E a obra continua. E a obra continuou. E a obra é feita para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, é isso aí. Às vezes, um testemunho vale mais do que qualquer outra palavra. Talvez seja este o motivo, porque às vezes de ministrar, tem um monte de anotações aqui. Era terrível, terrível. Quem é da época sabe o que era a polícia do DOPS. Mas o testemunho às vezes ajuda, às vezes incentiva e fortalece. E que o Senhor possa usar. Não sou melhor nem desbravador, sou apenas alguém que pela misericórdia Deus quis usar o nosso apóstolo para acreditar. Acreditou no menino. Muitas vezes aqui, o apóstolo viajava as primeiras viagens internacionais dele. A primeira, a gente ainda estava ali na Vila Dimas. Ele me deixava. E os obreiros adultos faziam uma encrenca tremenda e diziam, o senhor confia no menino e não confia na gente. E ele ficava calado, porque o apóstolo não era de discussão. Ele fazia o que Deus movia. E pela graça de Deus, Casa da Bênção surgiu como? Porque a gente ia para o rádio com ele e dizia, na Igreja Tabernáculo Evangelho de Jesus, a sua Casa da Bênção. E aí o nome surgiu, até que chegou um momento que ele se convenceu por Deus que deveria usar. E assim foi, pela graça de Deus. Amém? Em 75, ele me mandou para Governador Valadares, onde o missionário Jair tinha iniciado a igreja há 8 meses atrás. Ele queria abrir uma frente nova, agora Casa da Bênção, porque antes era só tabernáculo, em Goiânia. E ele achou por bem que o missionário Jair seria a pessoa indicada. E o missionário Jair foi pioneiro em grandes bênçãos de Deus, foi o primeiro homem a chegar aqui de carro. A primeira vez que ele chegou aqui de carro foi numa Kombi, que quando ele vinha lá a 1 quilômetro de distância, você já ouvia, não, parece que não tinha cano de escape. E no caminho o motor bateu, mas abalou. Abalou, porque ninguém tinha nem bicicleta. E ele já chegou de Kombi. Depois, em Valadares, quando o apóstolo chamou ele aqui para essa questão de Goiânia, ele já chegou numa Brasília zero. Que Brasília, quando foi lançada, era o carro. Ele chegou numa Brasíliazinha azul. Aí é que abalou mesmo, todo de classe. E tinha o Getúlio Mapa, que era filho na fé dele, que o acompanhava. Aí o apóstolo o designou para Goiânia e me mandou para Valadares. Eu fui para Valadares. E lá chegando, em 1975, Deus fez uma grande obra, porque coisa nova, visão nova, renovou. E o pastor, o missionário Zé Roberto, estava lá pronto para ir para Manaus. Mas nos unimos, eu disse para ele, não, vamos trabalhar juntos por aqui, meu irmão. Vamos fazer a obra juntos. E nos unimos. E pela graça de Deus, falamos em batismo, que ainda não era falado, naquele tempo não apresentava nem a Bíblia, para não assustar o povo. Falar em batismo só com o tempo. Aí falei em batismo, preparamos, fizemos o primeiro batismo, batizamos 380 pessoas no primeiro batismo. Os primeiros ônibus a vir aqui, numa convenção, fomos nós que mandamos, estava nessa época em Valadares, a convenção era em janeiro, aí fui na aviação, como é que chama, Ipatinga, e aluguei 2 ônibus, e enchemos aqueles 2 ônibus com 90 pessoas, e eu disse para o Roberto, você vai e eu fico, nós não vamos sair os 2, e você leva mais jeito para a festa. E Roberto veio com os 2 ônibus, foram os primeiros que veio de fora na história. Quando ele chegou aqui com 2 ônibus lotados, pronto. O apóstolo arrumou um trono para ele. Aqui está o homem que está abalando o Vale do Rio Doce. Glória a Deus. Quando o Roberto voltou, era o homem. Pronto. Daí a pouco eu não tinha mais quarto, a casa que eu aluguei. Na época, telefone era a coisa mais rara. Alugamos um telefone, comprei um carro. Mas depois dessa, eu fui fazer uma visita, quando voltei, não tinha mais minha cama, não tinha mais meu quarto, não tinha mais nada, amém, glória a Deus, sem briga, sem confusão, foi o apóstolo que mandou amém. Aí então, eu fui para Nanuque, deixei ele lá.
O senhor sabe quantas igrejas tem essa obra que vocês começaram lá hoje?
Tem umas 2.
Vocês iniciaram o trabalho de hoje, são mais de 200.
Glória a Deus. Deus é bom. Aí fizemos o primeiro batismo, fizemos o segundo, no segundo batizamos 220, no primeiro 380. Aí aconteceu isso, e eu fui para Nanuque, sem dinheiro, sem nada, mais uma vez. E passei 3 meses morando lá, de favor, na casa de uma senhora que eu conheci em Valadares. Até um dia eu consegui passagem e vim aqui, para ver se conseguia 2.500 emprestado do CND, que não era SCT, era Conselho Nacional de Diretores. E quando cheguei aqui, o apóstolo disse, vai orar. Sim, senhor. Depois te atendo. Passei um dia orando, e agora? Vai orar mais. Sim, senhor. Depois de 3 dias, ele resolveu me ouvir. Eu ainda dei mancada, porque eu sou manoteiro mesmo. Aí, quando eu conversando com ele, eu disse, eu sei que a igreja não pode, não tem. Mas é o único jeito, eu tenho que me recorrer aqui para ver se consigo um empréstimo de R$2.500, cruzeiro. Não, porque tal. Aí eu dei uma nota. Eu disse, mas o Jair, pronto, acabou-se comigo. O Jair é bom, você não está com nada. Glória a Deus. Amém. O que o apóstolo falava, eu obedecia. Eu aprendi uma coisa, eu dizia para ele, eu posso discordar do senhor, mas confrontá-lo jamais. Jamais. Aleluia. Lamachuri Befai. Glória a Deus. Aí, queridos irmãos, na unção, na humildade, Deus moveu e acabaram me emprestando os 2.500. E eu tive que assinar nota promissória para pagar com 30 dias após aberta a igreja. Assinei as notas e fui embora, graças a Deus. Chegando lá, as portas se abriram, aluguei o salão na rua Lagoa Santa, número 190, onde a igreja se levantou. A igreja saiu de lá, lá se tornou a sede da Deus é Amor, na região que é até hoje, nesse salão. E, para a glória de Deus, infelizmente, na NUC, depois de mim, passou 22 pastores. Só dois, na verdade, três com o atual, que é o missionário, como é que chama? Caetano. Só três não pisou na bola, porque a cidade era casta de demônio. Foi a cidade onde mais gente vomitou obra de macumba no tempo que eu passei lá. Agulha, gilete, prego. O próprio delegado ia lá para o salão para ver se a gente não estava fazendo mais. E lá também eu fui preso. Mas a obra foi feita. Para a glória de Deus. E aí, quando eu vim para a convenção de 76, eu acabei passando por Goiânia. Chego em Goiânia, não tinha muita afinidade com o missionário Jair, éramos amigos desde adolescente, mas sem muita afinidade. Mas alguém que estava comigo insistiu, e eu acabei indo na hora do almoço. Chega na casa deles, o que aconteceu? A viagem até aqui acabou, nós nos abraçamos, nos unimos até hoje. Deus sabia os motivos. Deus sabe de todas as coisas, muito antecipadamente. Aí não voltei mais para NANUC. Foi então que começou uma série de homens que passou por lá, cerca de, parece que 19, todos prostituíram, adulteraram, etc, etc. Mas a raiz estava firme, porque na abertura lá, 3 meses orando, Deus me mostrou uma árvore frondosa, mas que as raízes eram muito profundas. Então, essas raízes profundas segurou. E hoje lá é uma superintendência abençoada, poderosa para a glória de Deus. Amém. Mas nessa vinda que passei em Goiânia e nos unimos, eu e o missionário Jair, aí pronto. Foi quando depois de fizemos o primeiro batismo em Goiânia também, batizamos 600 pessoas no primeiro batismo. E aí entramos em acordo com o apóstolo e fomos mandados para o Nordeste, onde não havia uma só igreja até então. E não conhecíamos também. Ele era recém-casado, ele tinha 24 anos de idade, eu tinha 23. Raquel, missionária Raquel, era bebê, tinha 2 meses de idade. Ele mandou a esposa para a casa dos pais, no interior de Minas, e nós dois fomos, mais uma vez, nos deram um empréstimo de 17 mil para pagarmos com 30 dias após aberta a igreja. E graças a Deus, fomos sem conhecer o Nordeste, o Recife, nunca tínhamos ido, e lá chegando, fomos, procuramos uma pensão barata e fomos trabalhar. As portas foram se abrindo, entramos no rádio e pouco tempo depois estávamos na Estrada dos Remédios, no Atlético Clube de Amadores, fazendo trabalho para verdadeiras multidões. E o primeiro batismo que lá fizemos, em dia 30 de setembro de 70, isso foi em 76, em setembro de 77, fizemos o primeiro batismo, o apóstolo foi para esse batismo, batizamos 782 pessoas. Para a glória de Deus. E hoje são talvez umas 500 igrejas pelo Nordeste afora. Amém? Então, Deus garante vitória. E pagamos o empréstimo com 30 dias após a abertura da igreja. Não precisa essa história, não, porque a igreja não me ajuda. Porque a igreja não me dá. Porque a igreja não investe em mim. A igreja investiu de acreditar em você, de lhe dar cobertura. E coisa boa está debaixo da cobertura de quem tem. De quem tem unção. O nosso apóstolo tinha unção. Ele partiu, mas deixou o legado. Há poucos instantes, eu não aguento vir aqui sem orar na torre. Eu fui para a torre, estava lá, ajoelhado. Quando eu cheguei, um abençoado ali estava lá, depois ele saiu. Mas estava lá só ele, já estava lá e eu continuei lá. Chorando, ajoelhado, chorando, dizendo, eu estou aqui ajoelhado num legado do apóstolo. Não é herança, é legado. E glórias a Deus. E o maior legado do nosso apóstolo foi a ousadia, a fé. Porque vocês que foram discipulados por ele sabem que quando ia reclamar com ele, ele dizia, já orou? Tem fé? Acredita? Se ia para uma cidade e não dava certo, e a pessoa chegava dizendo, ah, mas aquela cidade não tem nada. Ele perguntava, lá tem Coca-Cola? Tem. Lá tem prefeitura? Tem. Lá tem banco? Tem. Se não tiver banco, lá tem feira? Tem. Lá tem gente? Tem. Então é você que não está com nada. É você que não acredita. Deus sempre dá o jeito para quem acredita.